Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou a Suelen Costa.
E este é o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Fernando Krelin, do MDB. Seja bem-vindo, deputado.
Tudo bem, Suelen? Tudo bom, João? Fico muito feliz pelo convite. Saúdo aqui todos os catarinenses. Estou à disposição aqui para participar com vocês.
Deputado, o senhor está em seu primeiro mandato aqui na casa e já conseguiu uma marca que não é muito comum, transformar o seu primeiro projeto apresentado ao parlamento em lei. É uma proposta contra um tipo de fraude nos postos de combustíveis. O que, que motivou o senhor a apresentar esse projeto?
Então, João, esse projeto realmente... Existia um apelo popular muito grande na questão de um cidadão chegar num posto de combustível com R$100, abastecer naquela semana, um determinado número aparece no painel de seu carro, na semana seguinte ele abastece o mesmo R$100 em outro posto e é totalmente diferente a quantidade de combustível. Então isso causou aí uma estranheza por parte da população, começamos a investigar, irmos atrás do sindicato e de pessoas ligadas a essa área, o qual entendemos naquele momento que poderiam ser bombas fraudadas. Não especificamente bombas baixas, mas sim fraudadas, porque bomba baixa, como é um advento tecnológico, ela pode baixar por várias questões. Mas a bomba fraudada é quando tem interferência lá do cidadão, do dono do posto de combustível, fraudando aí o atendimento e o apelo aí, ao consumidor final. Com isso, colocamos um projeto de lei para coibir e realmente proteger o consumidor final, fortalecendo o atendimento e a fiscalização tanto do PROCON como do Inmetro, fazendo com que esses postos de combustíveis, essas pessoas que possam fraudar e punir aí o consumidor final, que sejam punidos a rigor, realmente perdendo o alvará de funcionamento daquele órgão e também tendo uma multa de 5 a 50 mil reais. Além disso, não podendo, através de seu CNPJ, ter nenhum tipo de registro no Estado de Santa Catarina.
Essa sua proposição virou a lei número 17.760 de 2019.
Perfeito, né? Uma lei já sancionada pelo governador Moisés e já em prática, já estamos conversando aí com o PROCON, também com o Inmetro, para que essas fiscalizações sejam bem fortes agora no Estado e realmente só fique em Santa Catarina quem trabalha corretamente.
Até vale esclarecer que a legislação já previa a possibilidade de punição de postos que adulterassem o combustível. Né? Aí, a partir dessa lei que o senhor propôs, se prevê a possibilidade de punir o posto que cometa algum tipo de fraude na bomba, faz com que a máquina conte de forma diferente a quantidade de combustível.
Perfeito. Já existia a coibição aí da questão do combustível, mas não era uma pena tão forte.
Também.
Acabava sendo uma pena leve, então, e o Inmetro, quando ia fiscalizar, propriamente o PROCON ia fiscalizar, eles acabavam notificando, punindo, mas a punição era 2 semanas depois, o posto estava aberto, a bomba era tirar do lacre e continuava o trabalho normalmente. Agora não. Agora o negócio, quem trabalhar corretamente será enaltecido aqui no Estado e quem trabalhar incorretamente será punido.
Aumentou o rigor. Então.
Com certeza.
Deputado, uma outra iniciativa de sua autoria, que também se tornou lei, institui a Semana Estadual de Segurança nas Escolas. Qual o objetivo? O que o senhor pretende com essa semana? Alertar, conscientizar, prevenir?
Sim, justamente. Eu também, como professor, né, sou profissional de educação física, professor, sei da dificuldade que existe dentro das escolas. Tivemos aí casos já, principalmente aí, o último caso foi em Suzano, em São Paulo, um ataque dentro de uma escola, onde pelas imagens a gente pôde constatar que houve aí o aluno, o professor, eles não sabiam realmente o que fazer naquele momento. Então, que a gente possa criar essa semana de conscientização, de debates, que uma aproximação com os órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, o PROERD, que a gente consiga fazer capacitações para os professores, seminários, e essas crianças, esses adolescentes, esses profissionais, professores, estejam preparados para questões que possam vir a ocorrer de uma forma drástica, né? Além de nós não podemos aí fugir, tapar o sol com a peneira, estamos sujeitos a qualquer momento acontecer algo de errado aí nas escolas, e também dar oportunidade para esses órgãos de segurança se aproximarem da rede estadual de ensino, da rede oficial de ensino, tanto estadual, municipal, como a rede pública. Essa é a nossa intenção, que realmente exista a aproximação da escola com os órgãos de segurança.
O deputado também tramita aqui no parlamento um projeto de sua autoria que diz respeito àquelas campanhas solidárias de arrecadação de dinheiro para tratamento de saúde, né? Normalmente são feitas por famílias de baixa renda, que acabam tendo alguém na família acometido por uma doença grave, que exige um tratamento muito caro. Mas já houve casos, né, no ano passado, aqui em Santa Catarina, de pessoas que acabaram desviando aí a finalidade desses recursos, e o senhor propôs, apresentou aqui um projeto de lei para criar uma regra para evitar fraudes em relação a essas campanhas. Qual é a ideia, deputado?
Justamente, a transparência, né? O princípio da transparência é justamente fazer com que essas pessoas que estão formulando, fazendo campanhas de arrecadação, elas possam ter uma transparência e também o Ministério Público possa acompanhar. O que seria? Abrir uma conta específica da campanha. Geralmente você vai lá fazer um apoio para essa campanha, uma determinada campanha, existe uma conta específica, essa conta específica é acompanhada pelo Ministério Público e depois de 15 dias encerrada a campanha, exista uma prestação de contas também dessa arrecadação. Por quê? Em Santa Catarina, ano passado e outros anos também, aconteceram diversas campanhas, tudo muito aberto, onde as pessoas acabaram, através de ganância, usufruindo desse recurso para questões, não especificamente da campanha, mas para questões pessoais. Viagens, carros importados, novas casas e assim por diante. Então, que a gente esteja campanhas específicas e tenha uma vinculação e uma conta específica para que isso seja bem acompanhado pelo MP e também tenha uma transparência significativa. Por quê? Porque as campanhas, as pessoas bem intencionadas estavam pagando um preço alto pelas pessoas mal intencionadas.
Acaba gerando uma desconfiança.
Uma desconfiança. Por exemplo, eu vou apoiar a tua campanha. Você fez algo errado, eu já não vou apoiar a segunda. Então essa foi uma preocupação, um apelo que teve em nosso gabinete das pessoas não estarem conseguindo arrecadar fundos pela questão que as outras campanhas foram feitas de forma errada.
Deputado, o senhor propôs e lidera aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar do Esporte. Quais são os objetivos desse grupo aqui no Parlamento?
Então, eu fui secretário de esportes, eu fui atleta em Santa Catarina, disputando OLESC, joguinhos, jogos abertos. Depois, em 2013, me tornei secretário de esportes de Joinville, o qual eu comecei a entender um pouco melhor a dificuldade que o esporte catarinense tem. Esporte nacional num todo, né? Hoje é muito difícil você verificar uma criança que sai ali do contraturno escolar, no programa de iniciação desportiva, ele acaba conseguindo resultados satisfatórios, importantes, em nível estadual, nível nacional e até internacional. Só que muitas vezes ele quer conseguir fazer uma viagem para uma competição, olha para o pai, olha para a mãe, os pais sem condições, e ele não consegue viajar. Então o que acontece? Esse menino desiste do esporte. Cria a frente parlamentar para que a gente tenha um apelo dos pilares importantes do esporte em Santa Catarina. O desporto educacional, nós temos que ter contraturno escolar, oportunidade nas escolas, o desporto de participação, dar oportunidade para as pessoas terem políticas públicas do esporte, o paradesporto e também o alto rendimento. Então, que é onde a criança, nós fomentamos o desporto escolar, começamos a trabalhar essa criança na base e ele chega um momento que é alto rendimento. Se a gente abrir mão de um ou de outro, se a gente abrir mão do alto rendimento, ele não vai ter espelho para subir até lá. Se a gente abrir mão do desporto educacional, ele nunca vai chegar até lá. Então a frente parlamentar foi para dar voz e vez. É a primeira vez que um profissional de educação física e defensor realmente com uma bandeira do esporte se elege na Assembleia. Então a gente deu para dar voz e vez, tanto para os dirigentes esportivos e principalmente para os atletas de Santa Catarina.
Deputado, essa sua ligação com o esporte, até como presidente da comissão aqui na casa, percebe-se também uma procura dos servidores da área, em especial da Fundação de Esporte de Santa Catarina, ao senhor. É depois da reforma administrativa apresentada pelo governador Moisés e também aprovada aqui pela Assembleia, existem algumas mudanças no que diz respeito à FESPORTE. O senhor tem acompanhado e o que deve acontecer com esses servidores, profissionais, enfim, pessoas que também defendem o esporte aqui no estado?
Ali nós estamos acompanhando bem os casos. Os servidores, o grupo de servidores estão nos visitando, tanto FESPORTE quanto Fundação Cultural, né? Eles têm o mesmo problema, cargos e salários, é uma questão de, muitas vezes eles estão inseguros para saber para onde eles vão, estão muito inseguros nessa questão. Nós estamos acompanhando e levando tudo para a Casa Civil, levamos para o governador Moisés, porque o esporte, nós precisamos trazer esses servidores para a gente, próximo, para que eles estejam motivados, que são pessoas extremamente capacitadas, que estão fazendo, se você pegar a história do esporte de Santa Catarina, foram eles que fizeram. Não é o comissionado, né? São eles que fizeram o negócio acontecer. Porque o comissionado é muito cíclico, né? Ele vai aparecendo, 4 anos depois aparece outro, mas esses servidores de carreira precisam ser valorizados e eu estou defendendo muito, porque eles são a fonte realmente de inspiração para o esporte de Santa Catarina. Os municípios se abastecem através da FESPORTE. Se não tiver FESPORTE, esquece, os prefeitos municipais vão acabar tirando o pé do esporte. Então a gente tem que valorizar muito o servidor da FESPORTE e da Fundação Cultural.
O senhor é um profissional de educação física E a gente pode observar que nas últimas décadas, ou especialmente nos últimos anos, a disciplina de educação física nas escolas cada vez mais vem ganhando um caráter meio de coadjuvante no dia a dia da escola, né? O que, que o senhor entende pode ser feito para mudar essa realidade, principalmente na rede pública de Santa Catarina?
Como vereador na cidade de Joinville, eu briguei muito na questão de que toda obra, toda escola inaugurada precisava ter um ginásio coberto. Por quê? Porque é uma extensão da sala de aula. A aula de educação física é uma aula. É uma extensão da sala de aula. Ali a gente dá a oportunidade para a criança, para o adolescente, a oportunidade do lazer e do prazer. Estávamos na comissão agora de combate às drogas, de prevenção e combate às drogas, onde eu falei que hoje muitas crianças estão indo para o mundo das drogas por falta de prazer. Contraturno escolar, atividades esportivas, atividades recreativas, culturais, sejam elas o que for. Se nós não dermos prazer aqui, em cada esquina, talvez depois das 7, 8 horas da noite, e agora não tem mais horário, em qualquer horário tem alguém incentivando e trazendo nossos filhos para o mundo das drogas. Então nós precisamos valorizar o profissional de educação física e valorizar as aulas de educação física. Seja material esportivo, o profissional tem que ter material. Eu nunca vi um professor dar aula sem o giz e sem um quadro. Hoje são lousas digitais e tal, mas eu nunca vi isso. E eu já vi muito profissional de educação física tendo que adaptar o seu próprio material, fazer um bambolê lá de qualquer forma para conseguir adaptar sua aula. Eu acho que isso é um retrocesso, é um absurdo. Nós temos que dar oportunidade para o profissional, principalmente abastecer essas escolas de material esportivo para que o profissional consiga se motivar e conseguir transmitir para o aluno aquilo que realmente a gente espera.
Deputado, o senhor falou que vem conversando com os servidores tanto da área da cultura quanto do esporte de Santa Catarina e que o senhor tem levado essas demandas à Secretaria da Casa Civil, secretário Douglas Borba. Na sua avaliação, nesses primeiros, agora a gente está, né, no mês de setembro, nesses primeiros 7, 8 meses de governo Moisés, qual a sua avaliação desse governo, da atuação do governador Carlos Moisés?
Então, desde o meu início de mandato, combinei comigo mesmo que faria um mandato de proposição. As coisas boas, nem situação, nem oposição, proposição. As coisas boas para Santa Catarina, eu ia participar, tentar aprovar, e as coisas que eu entendesse que pudessem retroagir, regredir o Estado, eu poderia votar contra. Hoje me considero base governista, estou apoiando, porque quando a gente quer que o governo vá para frente, a gente tem que apoiar, tem que fazer as coisas acontecerem. Mas existem algumas ressalvas que sempre que eu tenho alguma dificuldade, vejo que não é daquela forma que eu tanto esperava, eu vou até a Casa Civil, estou sendo muito bem recebido. Acho que o governador Moisés é extremamente bem intencionado, uma pessoa bem intencionada, querendo bem para o Estado, mas existem fatores diversos, né? A economia, hoje nós temos uma arrecadação aí no último semestre, 17%, cresceu a economia de Santa Catarina, mas tem algumas coisas que às vezes, vamos dizer, agrotóxicos, agronegócio. Quando vai punir o consumidor final, isso me causa um pouquinho de medo. Então tem coisas que não dá para a gente dizer: governador, o senhor está certo, se eu acho que está errado, por ser base governista. Não, eu tenho minha personalidade, se estiver certo, vou concordar com o governador. Se estiver errado, não tenho problema nenhum de ir na tribuna reclamar ou documentar através de pedido de informação ou outros documentos.
Deputado, essa é a sua primeira experiência aqui no Legislativo Estadual e eu queria perguntar para o senhor qual o balanço que o senhor faz desse primeiro período, desse primeiro semestre aqui na Assembleia Legislativa.
Então, João, estou feliz da vida aqui. Estou gostando de trabalhar aqui na Assembleia. Realmente, eu vim de uma Câmara de Vereadores, eu fui presidente da Câmara de Vereadores de Joinville. Realmente, o para-choque da insatisfação da população está no Legislativo Municipal, por eles estarem mais próximos. Aí quando eu vi, agora nós estamos no Legislativo Estadual, mas continua sendo para-choque da insatisfação da população. Se nós vamos no mercado, vamos em qualquer lugar, tem algum projeto que o governador colocou que a população entende que não é bacana para o Estado, eles vão chegar: ô, deputado, vem cá, como é que o senhor pode nos ajudar nisso? Então eu acho que essa aproximação com o povo, eu sempre tive um mandato principalmente de aproximação, faço gabinetes móveis, estou próximo da população, porque é difícil alguém do interior vir a Florianópolis assistir uma sessão legislativa ou assistir uma comissão, se não for os órgãos, as questões de comunicação aqui da casa, que dá oportunidade para essa população, dificilmente alguém teria esse acesso. Então eu tento levar o meu mandato junto à população, vou para os bairros, para os municípios, para que as pessoas consigam entender o que a gente, e também pegar essas demandas, principalmente trazer as demandas, criar a documentação e cobrar do governo do Estado. Muitas vezes as solicitações e demandas são questões executivas. Ah, eu gostaria que fizesse uma a infraestrutura aqui na minha região, aquele asfalto está deteriorado, precisa melhorar. Então essas demandas a gente produz documentos e leva até o governo do estado. Mas estou extremamente feliz, estou gostando da casa, é um debate, são 40 deputados estaduais, cada um defende uma bandeira, um segmento, uma região, então são debates que estão sendo bem, bem importantes para todo o estado.
Deputado Fernando Krilling, muito obrigada por ter participado do podcast Ordem do Dia, produzido aqui na Rádio da Assembleia Legislativa. Obrigada e volte sempre.
João, Suelen, muito obrigado, estarei sempre à disposição, esse bate-papo bacana aqui, e poder dar, e nos dar a oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso mandato e as pessoas saberem quem é o Fernando Krilling, de onde veio e de onde surgiu, né? Estou sempre à disposição.
Muito bem, eu também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 4 de setembro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. O Ordem do Dia está disponível no Spotify e nos demais tocadores de áudio, como o Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!